edição da noite. Seis minutos depois das 11 da noite, começa aqui a edição da noite. Ao longo da próxima hora vamos dar uma especial atenção às conversas na Bolsa, uma iniciativa mensal da Associação Comercial do Porto e que tem lugar justamente no Palácio da Bolsa. Vamos ter ainda tempo para o ensaio geral da responsabilidade da jornalista Maria João Costa. Seja bem-vinda a esta emissão.
Renascença, a par com o mundo.
Henrique Raposo, escritor e ensaísta, foi o convidado este mês do Conversas na Bolsa, iniciativa da Associação Comercial do Porto, radicado em Lisboa e com origens no Alentejo, escritor e ensaísta e também colunista em vários órgãos de comunicação. Explicou porque é que o Norte não existe aos olhos de Lisboa. Vamos ouvir o essencial da conferência de Henrique Raposo.
E porquê é que o Norte não existe aos olhos de Lisboa? Porque estes valores e esta importância radical, sobretudo deste Norte Atlântico, estamos a falar da região que é o berço da nação, que vale metade das exportações, que representa grande parte do associativismo português, sobretudo ao nível desportivo, estamos a falar de 3,7 milhões de pessoas. Porquê é que esta região do país está sempre no ângulo cego de Lisboa? Eu estou há 15 anos num negócio, chama-lhe assim, na indústria mediática em Lisboa. E é absolutamente cómico ou trágico a forma como estes 3 milhões e meio de pessoas, que são tão importantes para a economia e para a sociedade portuguesa, não aparecem. Dou-vos um exemplo. Quando me pedem lá em Lisboa para comentar, Portugal aumentou as exportações. Eu faço sempre uma parte, peço desculpa, mas qual Portugal? É que nessas exportações que aumentaram, o grosso é de Aveiro, Porto e Braga. E é para essas pessoas que eu quero mandar um abraço em especial. E este discurso causa lá embaixo uma espécie de... Eu não diria urticária, mas é uma incapacidade... Ele está a falar do quê? O que é que ele está a falar? Portanto, vocês estão sempre num ângulo morto de Lisboa. E, portanto, quando falam de centralismo político, eu acho que têm que perceber que o centralismo político está a jusante. A montante está um centralismo mental, narrativo, simbólico. E, portanto, quando falam de descentralização política, que tem que vir com um envelope certo, não é descentralização de boca sem envelope, tem que haver uma descentralização narrativa, simbólica. E isso é muito difícil. E desta parte eu tenho de fazer isso lá embaixo. É confrontar Lisboa com a sua pequenez. Pequenez que começa com o facto de não ser capaz de compreender o resto do país fora de dois padrões. Ou é a desgraça, ou é o pitoresco, o bucólico. Ou é o incêndio, ou é o Quim Barreiros a cantar uma música qualquer. Pronto, eu acho que isolei várias das razões que me levam a gostar do Norte e que, por inerência, obrigam o Norte a ficar no ângulo cego de Lisboa. A primeira é política. Acho que não vou dar novidade a ninguém. O Norte é um pouco mais de direita do que o Sul. É um pouco mais conservador e liberal. Eu contesto sempre a ideia de que Portugal é um país de esquerda. Não, Lisboa é que é uma cidade de esquerda. O país mediático está encostado ao Bloco de Esquerda. O país político está encostado ao PS, centro-esquerda. E depois há o país real, que é um país normal, que tem direita e tem esquerda. Esta gente são 4 milhões de pessoas que valem metade do PIB das exportações. Isto remete para a segunda posição, que é a religião. O Norte continua a ser mais católico, que resiste à ideia que a religião e o catolicismo são coisas do passado, que remete para uma série de mitos que são, já desisti, são impossíveis de combater. Por exemplo, há um mito de que há uma relação causal entre religião e analfabetismo e ignorância. Azar dos Távoras, a relação causal é precisamente a mesma. O Rui Ramos fala disso muitas vezes nos seus livros de história. O Norte, Braga e Porto, sobretudo, foram sempre mais alfabetizados, precisamente porque eram mais religiosos. E é uma coisa que acontece em todos os países. A religião leva a mais literacia. O terceiro ponto tem a ver com aquilo que eu chamo o círculo vicioso do Tocqueville. Às igrejas juntam-se os clubes, juntam-se as empresas, juntam-se as associações de bairro, junta-se a comunidade. E é muito comum ouvirmos em Lisboa que os portugueses não são dados ao voluntariado, são desconfiados, há pouco capital social. Mais uma vez, este Norte nega essa ideia. Eu, quando era miúdo, era muito enervante vir cá acima, porque todas as saídas da autoestrada eram um clube de futebol. Eu dizia para o meu pai, mas o pai, o Porto joga sempre em casa, porque eles estão todos aqui. Hoje em dia, eu olho para esse miúdo ingênuo e vejo outra coisa, que é aqui, a partir de Aveiro para cima, que está o grosso do associativismo português, desportivo sobretudo. É esmagador. Há uns tempos fiz umas contas, 80% dos clubes da primeira e da segunda liga são daqui desta região, do Atlântico Norte. E porquê é que isto existe? Há aqui um espírito de comunidade e de família que que não é prezado e que não é estimulado e que não é contado em Lisboa. E como não é contado em Lisboa, não existe. A taxa de abandono de campas nos cemitérios de Braga é 20%. No Porto são 30%. Em Lisboa, no cemitério dos Olivais são 80%. Em Benfica, são 60%. E eu acho que uma sociedade civilizada é uma sociedade que estabelece um contrato entre os mortos, entre os vivos e dos vivos, sobretudo as crianças, ou mesmo aqueles que não estão vivos, ou aqueles que estão por nascer. O que me leva ao quarto ponto, que parece que é economia, mas não é. É moral, é social. Tem a ver com uma expressão que eu uso muito lá em baixo, que é contas à moda do Porto. Vocês não sabem o sarilho que esta expressão, contas à moda do Porto, me garantem lá em baixo. Por exemplo, quando um presidente de Câmara do Porto apresenta um superávit, lá em baixo critica-se. Mas porquê é que ele não gastou? Mas porquê querias que ele gastasse? Qual é o problema com a poupança? Com o superávit? Se riam porque isto é uma questão muito moral. Porque quando se fala em contas certas, o discurso lisboeta é que isso é tecnocracia. Isso é ser escravo do Excel. Lamento. É ser escravo dos nossos filhos e dos nossos netos. É não gastar aqui no presente o dinheiro que os nossos filhos nem sequer ganharam ainda. Portanto, eu acho que aqui, deixem-me fazer mais uma crítica, acho que se devem agarrar com unhas e dentes à ideia das contas à moda do Porto, mas com esta ideia moral, é não gastarmos o dinheiro dos nossos filhos e dos nossos netos. Não há nada mais moral do que isto. Não há nada, é tudo menos tecnocrático. A área metropolitana de Lisboa, segundo os números oficiais, exporta 15 mil milhões. Os números estão inflacionados, vocês sabem porquê. As empresas têm lá a sede, mas trabalham noutro sítio. Portanto, não é o trabalho de Lisboa que lá está naqueles números. Além disso, a área metropolitana de Lisboa engloba Setúbal e Palmela. Tenho sérias dúvidas sobre a justeza dessa adaptação, dessa usurpação. Mas mesmo partindo do pressuposto de que Lisboa exporta mesmo 15 mil milhões, há o problema central, que são as importações, que neste momento estão em 34 mil milhões. Um exemplo, Oeiras, é um subúrbio de Lisboa. Tem 160 mil pessoas. Exporta 1 milhões. Importa 7 mil milhões. A cidade do Porto tem 270 mil pessoas. Exporta 1 milhões e só importa 2 mil milhões. Há aquela coisa de errado. Nos últimos anos, Matosinhos e o Porto começaram a descambar. Vocês começaram a ir comprar cenas a mais. Começaram a descambar. Mas continua a haver um equilíbrio. Continua a haver um equilíbrio. A área metropolitana do Porto exporta, segundo as contas oficiais, 11 mil e importa só 10 mil. Há um equilíbrio. Um problema com aquela frase que ouvimos muito e que faz sentido, o país viveu acima das suas possibilidades. É em parte verdade, porque não foi o país, foi a grande Lisboa que viveu acima das suas possibilidades. Pior, continuam a viver acima das suas... Não mudou. O comportamento das populações não mudou. E, portanto, se não mudou, vamos voltar a ter um problema pela mesma razão. Porque há, de facto, um problema com a poupança. Entramos no quinto e o mais importante ponto, que é simbólico, é narrativo, é emocional, eu diria até que é literário, que tem a ver com a nossa autoperceção enquanto portugueses. As narrativas que nós inventamos para nós, falarmos de nós próprios. E, mais uma vez, o meio lisboeta tem duas grandes narrativas que acabam por colocar o Norte num ângulo cego. O neorrealismo de um lado e uma espécie de vulgata queirosiana do outro lado. Apesar das suas diferenças, estas duas narrativas criaram uma ideia de um país mole, um país brando, o país dos brandos costumes, onde nada se passa, onde as coisas não mudam, onde as pessoas não têm força, não têm vigor. E mais uma vez o Norte, devido à pressão destas duas narrativas, que são fortíssimas em Lisboa, entra num ângulo morto. Para começar, a questão do pelo na venta, da violência. O território do Camilo e hoje em dia do Rendes de Carvalho, que contam a história do Norte de gente apaixonada e, se necessário, violenta. Não são nada brandos. Nós portugueses, e sobretudo, acho eu, os nortenhos, não são nada brandos. São gente vigorosa, ativa e muitas vezes violenta, se for preciso. É esse o território do Camilo e, hoje em dia, do Rendes de Carvalho. Mas deixem-me centrar hoje, sobretudo, na questão do vigor positivo, da mudança económica e social positiva, o trabalho. O neorrealismo impôs, até hoje, eu estou a ver as televisões e tu peço-te a ver um romance do Manuel Tiago, o pseudónimo do Álvaro Cunhal. Só se fala das fábricas do Norte quando as fábricas fecham. E, portanto, há despedimentos. Portanto, há o drama das pessoas. E, portanto, o empresário é sempre pintado como o malvado que foge. Há um dos romances do Manuel Tiago, há uma empresária sueca, loira, nórdica, que foge com as máquinas e maltrata os empregados portugueses. Isto continua hoje em dia no guião das televisões portuguesas. Há uma caricatura usada para o Norte Litoral, que é o pato bravo do Rio Ave, que faz t-shirts numa garagem, comprando um Ferrari e enganando as trabalhadoras. Esta caricatura continua fortíssima em escritores, comentadores, jornalistas. Eu já perdi o número de vezes é que tive que discutir. Desculpa, isso não faz sentido. Estás a ver aquele avião? Tem peças feitas numa empresa da Aveiro ou da Maia. Aquele BMW, aquele Audi, tem peças feitas no Norte. A máquina fotográfica que tens no telemóvel, de certeza tem peças feitas em Famalicão. Para com essa caricatura, não faz sentido nenhum. E, por exemplo, o Alfredo Figueiredo, que recusou deslocalizar a Ímpetus para a Ásia, porque em Barcelos tem centenas de famílias à sua conta. A Salvador Caetano, que é um nome que diz muito, porque tem uma fábrica em Sacavém, na minha zona, que recusou deslocalizar de Ovar, porque tem esta responsabilidade. E há mais. O europeísmo em Portugal, no sentido moderno, começou aqui no Norte, em associações como esta. Uma associação, não sei, já deve ter desaparecido, que era a Era Portuense, foi a ponta da lança do europeísmo em Portugal. Não defendia apenas os acordos com a EFTA e os acordos comerciais com a CE, defendia em 70, em 68, a entrada de Portugal na CE, ou seja, defendia já a democratização. Nesta visão queirosiana, que isto é uma choldra, isto vai de mal a pior, isto não muda, parece cómica, mas revela o poder desta narrativa queirosiana, que lida mal com o sucesso português, exceto quando é um sucesso bucólico, quando vendemos o queijo da serra, ou a cortiça, ou o sapatinho. O sapatinho não é o sapatinho do Onofre, é o sapatinho daquela caricatura do Val do Ave. Isto está completamente errado. Como dizia há dias no Observador o dono da Flama, que é uma empresa de eletrodomésticos ali de Oliveira das Meias, parem com essa conversa de que Portugal é só cortiça, queijo e vinho. Nós somos eletrónica, nós somos tecnologia. E é por isso que este Norte, acho eu, está tão no ângulo morto das narrativas lisboetas. É que a história, para mim, a história que eu conheço melhor dos últimos 60 anos, é uma história de continuada inovação tecnológica e de precisão industrial. Eu acho que há uns tempos fiz para a Exame uma espécie de viagem virtual pela economia do Norte. E até eu, que estou disponível para isto, fiquei esmagado com a quantidade de componentes e peças que são feitas entre Aveiro e o Rio Minho, peças industriais de alta precisão, que entram nas melhores máquinas do mundo. Nos aviões, nos carros, nas máquinas fotográficas. É impressionante. É, de facto, impressionante. Só que aqui entra um problema enorme. São componentes que ficam debaixo da marca Audi, ou BMW, ou Boeing, ou Airbus. E, portanto, fica um bocado difícil dizer ao lisboeta: olha, aquele avião tem... A fuselagem foi feita na Fresite, aqui da Maio de Matosinhos. Ou aquele Audi, o sistema eletrónico foi feito em Aveiro. Fica difícil contar essa história porque está invisível. E aqui deixem-me fazer uma crítica. Eu acho que da vossa parte falta dar o salto de contar esta história lá embaixo. Eu percebo a vossa disposição. Vendem para fora, exportam, dependem da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Portanto, Lisboa às tantas acaba por ser secundário. Mas eu acho que é fundamental contar a vossa história de maneira mais sistemática em Lisboa. Com todos os seus defeitos, e eu nunca seria lisboeta, garanto-vos, é a capital do país. Deixa-me uma parte que estava até há pouco. Tive uma conversa destas parecida há uns tempos, em maio, na igreja. E contei uma história parecida. A igreja tem um problema parecido ao norte. É fundamental. Se a igreja de repente desaparecesse do país com as suas creches e os seus lares de idosos, o país entrava num colapso. Há histórias maravilhosas para contar todos os dias do dia-a-dia da igreja. Mas essas histórias não são contadas. E não são contadas porquê? Porque as próprias pessoas ligadas à igreja retraem-se, têm medo de contar a história. Há da vossa parte um esforço a fazer de comunicar aquilo que fazem lá abaixo. Eu sinto muitas vezes, quando estou com pessoas do Norte, uma espécie de... Nós somos fundamentais e no fundo não queremos saber de Lisboa. Eu percebo o sentimento, apesar de lá estar, sinto o mesmo, mas é lá que as coisas se decidem. E é preciso fazer um esforço, hoje em dia sobretudo, um esforço narrativo de contar a história. Senão vão continuar a ser invisíveis. E reparem, e depois, se isto não é combatido, espalha-se. Espalha-se nos intelectuais, como o Vasco de Valente, e espalha-se até aos programas mais populares, o daytime, os programas da tarde e da manhã. São programas que fazem o país inteiro. E quando vão a Oliveira das Meias, vão a Aveiro, vão a Famalicão, vão a Viseu, e querem mostrar a região, o que é que eles mostram? O queijo, o chouriço. Estão ao lado de indústrias de topo do... que abastecem as melhores indústrias do mundo e continuam a mostrar o queijo e a chouriça. É deprimente. É deprimente. E já, eu quando conto esta história, olha, aquele parapente tem um GPS feito na feira, a malta lá embaixo tem uma primeira reação que é instintiva, que é: lá estás tu a inventar. Não, é verdade. E é preciso combater este instinto. Mas é um pouco estranho como 40 anos de democracia não mudaram o cartão postal do Portugalinho salazarista, que é um país bucólico, da maçã com bicho, do queijo da serra. E ficam incomodados quando se diz: peraí, a Leica, a melhor máquina fotográfica do mundo, com uma precisão ao milímetro, é feita em Famalicão. Todos os comboios da Alemanha circulam com peças feitas em Portugal. E continuamos com aquela ideia de que o resto do país ou é para a desgraça, ou é para o pitoresco, ou é para o incêndio, ou é para o concertozinho do Quim Barreiros do Bailarico. Naquela egotrip que os lisboetas têm de ir ao Bailarico no meu querido mês de agosto. E no meio está um país inteiro a trabalhar, a melhorar, a trabalhar e a exportar, que não aparece. E como não aparece no dia-a-dia, nas narrativas, claro que depois, na hora H, nos envelopes e nas leis, fica para trás. E deixem-me terminar, que já vai longa, a minha carta de amor, com uma imagem que acho que resume isto tudo que eu acabei de dizer. Eu gosto de estar no Norte, eu sinto aquela paixão imediata de estar aqui convosco, e, portanto, para terminar, dizer só isto. Não há liberdade, não há esperança no futuro, não há felicidade sem os corpos intermédios da sociedade, sem as igrejas, sem os clubes, sem as empresas, onde as pessoas podem fazer coisas com as mãos e em conjunto. Em conjunto. Eu acho que todos nós andamos à procura de comunidade. À esquerda, à direita, por cima, por baixo. Andamos todos à procura de comunidade. E aquilo que existe de errado hoje em dia no Ocidente são procuras erradas de comunidade. E acho que temos que procurar o caminho certo dessa comunidade. E nesse sentido, acho que este Norte Litoral tem muito para nos ensinar. E acabo já com o título deste texto que irei disponibilizar. Eu sou muito obcecado com o suicídio, por razões óbvias, por causa do Alentejo. Escrevi um livro sobre o suicídio, o Alentejo Prometido. O meu próximo livro também é sobre o suicídio. Que é um melhor indicador da desagregação social. E vamos ver os números. O número de suicídios no Porto é absurdamente baixo. Em Braga, então, porque Braga é a cidade mais feliz do país e a terceira mais feliz da Europa. E há dias a falar com a minha amiga da Foz, que é a minha vizinha em Lisboa, falei-lhe disso, olhem, no Porto há dois ou três suicídios por ano, e até estou a exagerar. E ela vira-se e diz assim, oh, Henrique, se tu te quisesse suicidar no Porto, tinhas que me pedir autorização. Ela disse aquilo a brincar, mas eu acho que por trás disto há um lado muito comovente e muito forte, a montante do que ela disse. E eu acho que esse vai ser o meu título. No Porto, se quiseres suicidar, tens que me pedir autorização.
Henrique Raposo, no Palácio da Bolsa, escritor e ensaísta Henrique Raposo, um extrato da conferência desta sexta-feira no âmbito do Conversas na Bolsa. Abrimos agora o habitual espaço para o ensaio geral da jornalista Maria João Costa.
Muito boa noite. O ensaio geral está de regresso para lhe trazer sugestões culturais para os seus dias. Depois de uma pausa para férias, ainda tempo de aproveitar os fins de semana para visitar algumas das exposições abertas ao público e que encerram este mês. Estamos hoje no Palácio Nacional da Ajuda, onde até dia 30 de setembro poderá visitar na Galeria de Pintura Dom Luís I a exposição Na Rota das Catedrais, Construções de Identidades. Esta é uma exposição que poderá visitar todos os dias, exceto às quartas-feiras, entre as 10 da manhã e as 6 da tarde. O que aqui vai encontrar, vamos lhe mostrar nos próximos minutos, através da rádio e da voz dos nossos convidados de hoje do Ensaio Geral. Comissariada por Marco Daniel Duarte, historiador de arte e diretor do Museu do Santuário de Fátima, esta exposição revela um conjunto de 100 peças de várias catedrais e igrejas portuguesas. Connosco esta noite temos o diretor do Palácio Nacional da Ajuda, o Dr. José Alberto Ribeiro, e Sandra Costa Saldanha, diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, da Conferência Episcopal Portuguesa, e em representação da Direção-Geral do Património, Teresa Albino, que é também coordenadora desta exposição. Muito obrigada por estarem no ensaio geral. Esta é uma exposição organizada em conjunto entre a Igreja e o Ministério da Cultura e que nasce, antes de mais, do projeto da Rota das Catedrais, que completa uma década no próximo ano. Doutora Sandra Costa Saldanha, estamos no Ano Europeu do Património. Esta é uma exposição, nesse aspecto exemplar do património da Igreja Portuguesa. É também uma forma de comemorar este Ano Europeu do Património em Portugal.
A realização desta exposição neste ano de 2018 foi uma coincidência, mas foi uma feliz coincidência precisamente por essa razão. E ela constitui, na verdade, um momento visível de um projeto que, como disse bem, tem uma década, mas que é um projeto que tem decorrido nestes últimos 10 anos, talvez de uma forma menos visível, mas de norte a sul do país, com mais incidência em algumas catedrais, nomeadamente naquilo que era o objetivo e continua a ser o objetivo inicial e primordial da Rota das Catedrais, que é de devolver, antes de mais, as catedrais às comunidades, no sentido de, desde logo, da sua preservação material e da sua preservação física, mas também, esse é um aspecto muito importante, sob o ponto de vista da sua imaterialidade. E isso revela-se desde logo aqui nesta exposição. Esta exposição é extremamente importante porque é um primeiro passo visível, justamente todo um trabalho que tem vindo a ser feito nos últimos anos, localizado em cada região do país e que agora aqui se articula com a conjugação de uma série notável de peças provenientes de várias sedes e não só, mas que pretendem ser representativas das várias catedrais e com isso relançar também então agora a Rota das Catedrais, que pretendemos venha a ter uma face visível e duradoura nos próximos anos.
Hoje chamamos SES, mas eram conhecidas como catedrais.
A palavra significa exatamente a mesma coisa, portanto o assento do bispo, a sede da diocese, onde está a cátedra do bispo, e portanto é uma redundância utilizarmos as duas expressões conjuntamente.
Nesta exposição, na Rota das Catedrais, estão peças que vieram de várias igrejas portuguesas de norte a sul do país, também das ilhas, aqui estão peças. Alguns dos objetos expostos, como é o exemplo da cátedra mais antiga do país, do final da Idade Média, que ainda está em uso na Catedral de Valença do Minho, vieram excepcionalmente para Lisboa. Dr. José Alberto Ribeiro, aquilo que lhe pergunto, esta exposição permite precisamente fazer esta visita virtual pelo país, mas tudo concentrado aqui em Lisboa.
É verdade, porque estão representadas as 23 catedrais de Portugal continental e das ilhas, não só com peças únicas e algumas das quais é a primeira vez que se mostram, que permite ao visitante perceber não só a riqueza e os acervos artísticos destas mesmas catedrais, mas não só. A exposição está montada para que se perceba, precisamente como foi referido há pouco, porque é que é a cátedra, porque é que é a catedral, porque é que se, e a questão da cátedra do bispo, como é que se organizava em termos de gestão e governo da própria catedral, com o seu cabido e com os seus cónegos e, portanto, toda essa organização, até à ligação com os próprios fiéis que se faziam tumular e que eram, por vezes, doadores de muitas peças para as catedrais.
Está assim a descrever como quase que o percurso desta exposição, porque começamos precisamente pela cátedra do bispo.
E tem também uma particularidade que vai ser difícil reunir numa outra exposição, é que há algumas peças que são de devoção local das próprias catedrais. A título de exemplo, veio para esta exposição o Menino Jesus da Cartolinha da Catedral de Miranda, do Douro. Portanto, é muito difícil que essa peça volte a sair novamente, assim como outras peças que têm uma devoção local, e aqui estão contextualizadas e para se perceber precisamente esse percurso e essa rota que se pretende dinamizada.
Justamente juntar estas peças, doutora Teresa Albino, como é que foi este trabalho de bastidores? Teve que ser um contacto quase diocese a diocese para se conseguir cada uma destas peças?
Diocese a diocese, párocos, e não só. Também temos peças que vieram de museus, de arquivos, porque este património fabuloso que aqui podemos expor em parte não está só nas catedrais. Temos relações interessantes, por exemplo, no caso de Bragança, em que as peças consideradas mais com necessidade de mais proteção ou de cuidados extras estão no Museu de Bragança, mas continuam a ser propriedade da diocese. E por isso há uma boa relação entre o museu local e a própria diocese na salvaguarda e na proteção destas mesmas peças. Por isso esta foi realmente uma oportunidade de trazer também algumas peças que ainda estão oculto e por isso que há uma relação afetiva e difícil a separação. E apesar de ser uma separação temporária, que os nossos visitantes têm o privilégio de poder estar com elas, para quem as deixou vir, seja um museu ou seja uma paróquia, é difícil. É engraçado como muitos desses objetos são objeto de culto por parte dos cristãos, porque se encontram em espaços sagrados, mas também temos peças que se encontram no museu e que para os seus conservadores ou para o público desses museus também são objetos de culto. Há alguns tesouros nacionais que aqui também estão presentes e que a dificuldade da separação é quase semelhante.
Aqui na rota final desta exposição temos, por exemplo, alguns dos quadros de Vasco Fernandes que viajaram do Museu Grão Vasco de Viseu. Um deles pertenceu ao retábulo da Sé de Viseu e onde está representado o primeiro índio que alguma vez foi pintado em Portugal. Doutora Sandra Costa Saldanha, precisamente esta questão da separação dos bens, do seu meio, do seu habitat natural, houve casos, como já aqui referido do caso da peça do Menino Jesus da Cartolinha, foi feita mesmo uma consulta à população para se saber se poderia sair essa peça. Há esta ligação também da comunidade para com os seus bens. Isto é muito importante também neste ano europeu do património.
Sim, é extremamente importante. Exposições como estas podem e devem, e neste caso concreto, exercem efetivamente uma pedagogia também nas comunidades que valorizam necessariamente muito mais o seu património também. Mas além dos desencontros e, portanto, dos afastamentos, digamos assim, de algumas destas peças relativamente aos locais das suas origens, eu acho também muito interessante uma outra faceta desta exposição, que é a reunião inédita e que talvez há mais de 100 ou 200 anos não acontecia, de algumas peças que se voltaram a reencontrar nesta exposição ao fim de tantos anos. Por exemplo, esta banqueta que nós temos aqui à nossa frente é um exemplo disso mesmo, desde logo da união entre a Igreja e o Estado e também de um conjunto de peças que foi feita como tal, uma banqueta para a Sé Nova de Coimbra e que atualmente se encontra separada parcialmente no Museu Nacional Machado de Castro e outra parte continua na Sé Nova de Coimbra e que pela primeira vez ao fim de tanto tempo volta a estar ligada e volta a poder ser vista junto como deveria ser feito. E, portanto, esta questão que o Dr. Zé Alberto referiu é muito importante porque precisamente permite-nos uma contextualização e uma reunião das peças que não conseguíamos de outra forma.
Esta exposição tem uma peça que vem do Palácio Nacional da Ajuda, da Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda.
Exatamente. A Biblioteca da Ajuda é essencialmente um arquivo histórico e faz parte da biblioteca um mapa da cidade de Braga, de André Soares, o homem do Barroco do Norte, de 1755, uma data histórica para o nosso país e Lisboa em particular, mas de facto há documentos extremamente interessantes e posso dar um exemplo. Temos um documento de 1128 assinado por Afonso Henriques, portanto temos desde o início da nacionalidade até a peça mais contemporânea de 2013.
Está aqui nesta sala.
Está aqui nesta sala, é uma escultura de José Rodrigues, da Catedral de Bragança.
E muitas destas peças, doutora Teresa Albin, têm que ser preparadas para aqui estarem, depois de fazerem a viagem de cada uma das suas catedrais até aqui a Lisboa, ao Palácio Nacional da Ajuda. Como é que fazem esse trabalho de preparação? Como é que as tratam para depois poder expor?
As peças são transportadas por uma equipa, por uma empresa especializada. Nos nossos contactos demos essas garantias de que as peças teriam todo um conjunto de condicionamento que respeitaria os próprios materiais e dando alguma segurança a quem deixava que elas saíssem. Muitas das peças saíram, algumas das peças, digo eu, que, por exemplo, a Virgem, a Nossa Senhora da Graça, saiu da Catedral de Setúbal, diretamente do seu pedestal, a 4 metros de altura, para vir até aqui ao Palácio da Ajuda, como os lampadários da Catedral de Faro também foram, de certa maneira, desmontados no local para chegarem até aqui nas melhores condições que uma empresa especializada em transporte de arte, assim o fez. Quando cá chegam, foram recebidas por uma equipa de conservação e restauro que, a partir dos relatórios que algumas traziam consigo, outras não, fizeram uma análise e fizeram um relatório e um primeiro estudo sobre se havia necessidade de alguma intervenção mais profunda ou apenas uma limpeza. Esse trabalho é feito numa sala anexa à sala de exposições, e só depois desse trabalho estar completo é que as peças entram na sala de exposição. Tivemos um grande desafio, como por exemplo o Calvário do Museu de Lamego, do Gonçalo Guedes, do século XVI, que estava com alguns problemas de fixação dos diferentes painéis, e por isso foi feito um trabalho de carpintaria, entre aspas, que permitiu, e de limpeza da peça, por isso há uma devolução da peça em melhores condições, e foi também uma das condições. Alguns dos documentos que aqui temos, de papel, também exigiram cuidados extra de vitrines climatizadas, de controle destes mesmos objetos em termos de umidade, de temperatura, de iluminação. A iluminação também foi muito cuidada nesta exposição. Quero referir também que este é um projeto de arquitetura de museografia da arquiteta Manuela Fernandes, que em articulação com o comissário Marco Daniel Duarte, diretor do Santuário, do Museu do Santuário de Fátima, criaram aqui uma museografia didática que permite que, de uma forma fácil, os portugueses obtenham um conhecimento sobre esta temática, as catedrais, um olhar diferente sobre as catedrais, um novo olhar, além de que nos responsabiliza a todos. É um dos grandes objetivos, não só desta exposição, como do projeto da Rota das Catedrais, chamarmos a atenção que todos nós temos responsabilidades, sejamos nós entidades locais, simples cidadãos, como as entidades, as instituições governamentais, na salvaguarda e na proteção deste património. Este foi um dos argumentos utilizados e que levou a muitas pessoas a desconfiar as peças. É acreditar que, através do conhecimento, traz, por sua vez, a vontade de salvaguardar e proteger o nosso património.
E visitamos aqui, ou melhor, conhecemos aqui nesta exposição, de facto, muitos tesouros da arte religiosa. Exemplo disso é, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora da Boa Morte da Catedral de Coimbra, que está num espaço emblemático desta exposição. Doutora Sandra Costa Saldanha, também aqui conhecemos património que pertenceu a catedrais que hoje já não são catedrais. Há também essa dimensão importante nesta exposição.
Sim, de alguma forma procurou-se recuperar aquilo que foi o mapa das catedrais portuguesas para justamente impulsionar esta questão da Rota das Catedrais, e esse é também um aspecto pedagógico muito interessante, não é? Portanto, percebermos que nem sempre o mapa diocesano português foi este que nós hoje conhecemos, e existiram outras catedrais que, por razões diversas, tiveram também uma relevância grande, e quisemos justamente que elas fossem aqui representadas.
A Igreja sempre foi, como já disse o Dr. José Alberto, promotora da arte e a criação artística em vários tempos. Temos aqui este exemplo mais contemporâneo. Há essa dimensão também muito importante da aposta, no fundo, na arte, e que nos traz até os dias de hoje exemplos únicos da arte das várias épocas.
A ideia, precisamente, e ao serem escolhidas estas peças, foi precisamente para mostrar que a arte da Igreja, a arte utilizada ao longo dos séculos, foi muito diferente. Portanto, nós temos desde um cálice românico do século X, XI, até a peças muito próximas da atualidade, e tem a ver precisamente com esse testemunho artístico atualizado, e que permite também que o público que nos visita, se calhar algumas destas obras, algumas serão desconhecidas, porque serão até em dioceses, em SES que não conhecem, mas outras se calhar até são das SES com proximidade geográfica onde vivem e não conhecem ou nunca repararam com muita atenção, e aqui podem perceber até um bocadinho em que contexto é que essas obras vão aparecendo dentro da catedral, e porque sempre nesta perspectiva, como eu há pouco referia, que não é só uma exposição com obras de arte religiosa que aqui está. É uma exposição que fala da fisionomia da catedral, a importância da catedral numa cidade, o governo da própria catedral, a catedral enquanto assento do bispo. Penso que traz mais explicações e mais dados para o público sobre o que é uma catedral, alguns cultos específicos dessa mesma catedral, como acabou de referir também com o culto mariano, uma vez quase na sua totalidade são dedicadas ao culto da Virgem Maria, e é isso que se pretende precisamente que o público perceba e que ao voltar, ao fazer a rota das catedrais, aliás, na exposição é oferecido um folheto sobre a exposição e outro sobre um roteiro com todas as catedrais, com horários, com indicações de como chegar e com telefone, para que crie-se esse interesse também de visitar estas mesmas SES ao longo do país.
Ou seja, esta exposição é apenas um convite para o início de um outro passeio fora do Palácio Nacional da Ajuda, doutora Teresa?
É um convite para conhecer Portugal através das suas catedrais. Temos o apoio do Turismo de Portugal, que achou este projeto um projeto pertinente, porque permite isso mesmo, esse conhecimento do país através de uns espaços que, associados a um culto, não deixam de ser um espaço plural e de todos.
Não quer demais sublinharmos, doutora Sandra Costa Saldanha, que esta é uma forma de preservar e proteger este património. O património religioso continua a sofrer ameaças?
Sim, esta é sem dúvida uma forma de... Teria o que a doutora Teresa Albi mental nesta exposição, que é o seu caráter, efetivamente não figuram aqui meramente para serem mostradas autónomo e isoladamente. Há toda uma série de relações que se estabelecem de núcleo para núcleo. E este é também um aspecto, não são meramente objetos de adorno e obras de arte apenas. São peças que têm uma... de estarem deslocalizadas e de estarem numa exposição, elas pretendem mostrar aquela que era a sua função original e explicar isso ao visitante, precisamente, que com isso pode ter uma experiência absolutamente única através de um projeto que é, de facto, um projeto muitíssimo interessante e muito bem conseguido a esse nível. E também por isso é, sem dúvida, um exemplo de uma forma de preservação muito, muito importante e de valorização, sobretudo.
No ensaio geral, recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, e que hoje nos fala precisamente sobre a importância desta exposição na Rota das Catedrais.
No Ano Europeu do Património Cultural, falar das catedrais portuguesas e da sua rota constitui uma demonstração da importância para a compreensão da herança cultural de uma ligação em rede que permita uma visão de conjunto e uma compreensão histórica das ligações e complementaridades destes monumentos. Para caracterizar o território e as suas gentes, importa considerar esse património na sua relevância na comunidade nacional como uma rota das mais ricas da Europa, que nos permite compreender a evolução histórica e a evolução cultural e artística. Há, sim, ideias que importa considerar ao valorizarmos a Rota das Catedrais. A de referência histórica, a integração no conjunto multifacetado do território, a lógica da afirmação cultural portuguesa ligada desde muito cedo a uma religiosidade popular marcada, a compreensão da evolução desde a Reconquista ao povoamento e depois à partida para as navegações, e por fim a ideia de peregrinação, originalmente influenciada pela marca de Santiago de Compostela e posteriormente difundida em toda a Península. A Catedral de Viena do Castelo vem do século XV e segue o gótico tardio. A Catedral de Braga tem a marca do século XI e alberga os túmulos de Dom Henrique e Dona Teresa, tendo sido enriquecida por Dom Diogo de Sousa como marco do Renascimento. A Catedral do Porto, de onde houve nome Portugal, é dominada pelas influências românica, maneirista e barroca. Na única cidade-estado portuguesa, temos uma catedral fortaleza, onde se casou Dom João I e Dona Filipa de Lencastre e onde se batizou o infante Dom Henrique. A catedral de Vila Real, construída no século XV, sob o orago de São Domingos, tem influência gótica. As catedrais de Bragança, a Sé Nova do arquiteto Vassalo Rosa, que nos deixou há pouco, a Sé Velha do século XVI e a magnífica Sé de Miranda do século XVI também. A Catedral de Lamego é anterior à nacionalidade. A de Viseu associa o gótico, o manuelino e o barroco. A Catedral da Guarda herda a tradição da Egitânia e constrói-se depois do século XIV, mantendo hoje o seu traçado gótico. A Catedral de Aveiro era a antiga Igreja da Misericórdia. A Sé Velha, a Sé Nova de Coimbra são elementos absolutamente fundamentais. Um, a joia do nosso românico, a outra, o lugar onde essa conheceu Antero de Quental. A Catedral de Castelo Branco é a velha Igreja de São Miguel, que foi sendo alterada ao longo dos séculos até ao barroco e ao maneirismo. A de Leiria é paradigma do maneirismo e foi construída entre os séculos XVI e XVIII. A de Santarém, ainda há pouco reconhecida como Prémio Europa Nostra, foi a igreja do convento da Companhia de Jesus, construída sobre o velho paço episcopal em 1647, por iniciativa de Dom João IV. Porto Alegre, a catedral é dominada de novo pelo maneirismo do arquiteto Afonso Álvares. Elvas foi a igreja de Nossa Senhora da Assunção, construída no século XVI sob o traço de Francisco de Arruda. Lisboa, naturalmente, a Sé alberga a história da cidade, do mar, de São Vicente, constituindo um parque arqueológico singular. Setúbal, a Igreja de Santa Maria da Graça, erguida no século XIII, no estilo românico-gótico, chega até nós com várias outras intervenções. Évora tem a sua catedral, onde foi a Igreja Episcopal Visigótica, onde se situou a mesquita, e onde Dom Soeiro erigiu um templo em 1186. Porém, o que chegou aos nossos dias associa os estilos românico e gótico, mas tem uma personalidade própria. Beja encerra o mistério por ser a localização primitiva da Igreja de Santiago Maior, com elementos do século XVI a XVIII e um riquíssimo património. A Sé Catedral de Faro, erigida nas fundações de uma basílica paleocristã e de uma mesquita, chega aos nossos dias como um exemplo de convergência de influências e culturas. A Sé de Silves faz compreender a encruzilhada de civilizações que aqui encontramos. Angra do Heroísmo e Funchal constituem também exemplos que não podemos esquecer. Eis, pois, uma rota extraordinária que não podemos deixar de conhecer.
A exposição na Rota das Catedrais está no Palácio Nacional da Ajuda, na Galeria de Pintura Dom Luís I. É uma exposição visitável todos os dias, das 10 às 6 da tarde, exceto à quarta-feira. Dr. José Alberto Ribeiro, estamos a terminar o ensaio geral. Deixe-nos um convite, um desafio a quem nos ouve para qual a razão pela qual deve mesmo vir até aqui, até dia 30 de setembro.
Bom, eu diria que, em primeiro lugar, pela possibilidade de ver neste espaço a representação de 23 catedrais, desde as ilhas, de Bragança até Faro. Por outro lado, no dia 29 de setembro, o próprio comissário da exposição faz visitas guiadas à mesma e quem quiser pode se inscrever através do nosso site do Palácio Nacional da Ajuda. Basta procurar e o e-mail geral e fazer a sua inscrição para essa mesma visita. E vale a pena porque temos aqui, desde peças anteriores à nacionalidade, a peças que são hoje, por razões históricas, fazem parte dos acervos de alguns museus nacionais e que aqui estão representadas, e é uma oportunidade de compreender melhor estes grandes monumentos, estas grandes peças únicas da nossa história, que são as catedrais, com particularidades em cada zona do país, com cultos específicos em cada zona do país e que tiveram um tratamento também e uma particularidade. Houve aqui uma colaboração conjunta com os bens da Igreja, com a Direção-Geral do Património Cultural, com cada diocese, no sentido de mostrar estas mesmas peças, que, por muitas delas, tal como aqui já foi dito, estarem ao culto, vão ter que voltar aos sítios onde estão e, portanto, a exposição não pode ficar mais tempo do que o final do mês de setembro, é de aproveitar e vir ver a exposição.
Agradeço. Fica então este convite. O bilhete para a exposição custa 5 euros, 8 euros também com a entrada para o Palácio Nacional da Ajuda, uma razão também para vir até aqui. Agradeço aos nossos convidados terem estado esta noite no Ensaio Geral. Vamos voltar de hoje a 8 dias, com novas sugestões culturais. Até lá, aceite esta ideia, venha visitar o Palácio Nacional da Ajuda e a exposição Na Rota das Catedrais, patente até dia 30 de setembro. Boa noite e bom fim de semana.
Foi mais uma emissão do Ensaio Geral, da responsabilidade da jornalista Maria João Costa, num magazine dedicado às artes e cultura. Esta noite, a emissão de Maria João Costa foi totalmente dedicada à exposição imperdível Na Rota das Catedrais, no Palácio Nacional da Ajuda. Uma exposição a não perder. Fica por aqui esta edição da noite. Eu regresso daqui a instantes, sensivelmente 2 minutos e meio, para voltar a atualizar toda a informação. Boa noite, bom fim de semana.